O Brasil luta para sair de uma de suas piores crises econômicas, mas nem tudo são notícias ruins. Um setor, pelo menos, não tem do que reclamar: o mercado financeiro. As aplicações dos brasileiros nos produtos financeiros atingiram, no ano passado, 2 trilhões e 700 bilhões de reais, um aumento de 11,8% na comparação com 2016. A informação é da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Por outro lado, mais pessoas estão investindo na Bolsa de Valores brasileira, a B3, antiga BMF Bovespa. Segundo a empresa, o número de investidores da Bolsa avançou 9,2% em janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu a marca de 642.300 investidores ativos. Para o economista Ricardo Câncio Santos, mestre pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto, essa realidade não é uma surpresa, porque é nas crises que as oportunidades aparecem.
É um clichê básico, mas que a gente sabe de longas datas, não é isso? Então, você sai de 2 anos onde o mercado financeiro ele se depreciou bastante. Recentemente, você tem tido um movimento de alta exatamente por antecipar esse cenário positivo. A gente tem que ter em mente que o mercado de ações, ali no mercado de ações estão as pessoas mais preparadas e mais informadas, então elas se movimentam antecipadamente, né? Então você já tem um movimento de ingresso de capital, de gente investindo em ações, mesmo que essas empresas não tenham ainda apresentado tantos lucros assim, porque, como você mesmo falou, nós estamos num movimento muito ainda de retorno, né? Do pior da crise já passou, mas a gente ainda não está num melhor cenário. Então as oportunidades estão aí, né? Isso já está sendo atestado pelas altas recentes.
Agora, o brasileiro tem como tradição, né? É uma cultura até do brasileiro, o dinheirinho que sobra ele coloca na poupança, né? A caderneta de poupança sempre foi o maior, ou talvez o único por muito tempo, local onde o brasileiro guardava seu dinheiro e esperava render aquele jurinho todo mês e tal. Isso está mudando?
É interessante essa questão nossa, né? O brasileiro, nós fomos ensinados desde pequeno, isso é no Brasil de uma forma geral, né? A ter uma caderneta de poupança e um imóvel próprio, né? E isso nunca parou para se analisar. Primeiro, se é o momento ideal, né? Eu fujo um pouquinho da sua pergunta, mas depois a gente volta, para de fato você ter um imóvel próprio, porque muitas vezes é interessante você alugar durante algum tempo e assim esperar um momento mais propício e aí comprar, né? E a caderneta de poupança é a mesma coisa, né? Você para analisar na caderneta de poupança, você não paga nem imposto de renda. Isso não quer dizer, geralmente quando você não paga imposto, alguma coisa ali está bom demais ou ruim demais para ser verdade. No caso da poupança, é uma aplicação historicamente que não é atrativa, né? Principalmente quando a poupança cai abaixo, quando a Selic, desculpe, que é a taxa básica de juros, ela cai abaixo de 8,5%. Então a remuneração da poupança fica menos atrativa ainda. É aí que surgem oportunidades, como eu falei para você, em outras áreas. Uhum, né? Você tem como alternativas o Tesouro Direto, né? Que é algo muito interessante, que é renda fixa também, muito próximo à lógica da poupança, e o mercado de renda variável, mercado de ações, notadamente.
Certo. Agora, com a chegada aí das operações virtuais, né? Dos bancos virtuais, das financeiras virtuais, como é que tá, o mercado está se mexendo em torno disso?
Mais uma vez aí, né, nós estamos vivendo um momento maravilhoso de oportunidades, né, a internet traz esse novo mundo, essas novas tecnologias, né, você tem bancos virtuais que estão surgindo agora, e esses bancos virtuais são muito interessantes, tanto pela lógica do investimento na empresa em si, né, você tem um banco que está agora lançando ações no mercado, muito interessante, né, que é um banco digital, ou seja, são bancos onde primeiramente você não paga para fazer operações simples, diferente dos bancos maiores. Então, surge um segmento de mercado, uma lógica de mercado nova, com novas oportunidades e que devem ser aproveitadas, né?
Sim. E com isso os bancos tradicionais, as financeiras tradicionais, com loja física, espaço físico, cobrando pelo spread e tudo tal, a tendência é ou elas se adequam ou elas morrem.
Exatamente. Eu acredito que de 5 a 10 anos aí nós vamos ter um novo formato no mercado bancário, onde os grandes vão perder espaço e nós vamos ter muitos desses bancos menores, que são chamados fintechs, né? Surgindo e surgindo forte. Então, pelo lado do como cliente é interessante você testar um banco desse, eu particularmente eu tenho uma conta já em um banco virtual, um banco digital, né? E como investidor, se você se surgirem oportunidades para investir nesses bancos, eu acho muito interessante, sim.
Quer dizer que a liberdade econômica, a liberdade de escolha, aí, se ela não vier como uma política de Estado, ela vai vir por força de mercado mesmo, né?
A gente sempre nota que a gente vem a reboque, né? Você veja que o sistema... Vamos pensar um pouquinho sobre o Uber e o táxi, né? Nós sabíamos que o Uber existia, os táxis estavam aí, ninguém se preparou para nada. O Uber chega e ele começa a mudar o mercado. Então, uhum, a tecnologia existe, a tecnologia do banco digital já há algum tempo. Os grandes bancos eles estão saindo atrás, por incrível que pareça. E as fintechs, com inovação, com empreendedorismo, elas estão se posicionando na mesma lógica do Uber e do táxi, elas estão indo na frente.
Nós ouvimos o economista Ricardo Câncio Santos, mestre pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.